Nosso muito bom dia a todos. Estamos aqui no Epicentrismo em Debate, de número 198, para apresentar o paper Interassistência Impactante, escrito por mim, Ivo Valente. Tá? Hoje é dia 21 de dezembro de 2023. Nesse paper, que é da especialidade da interassistenciologia, a gente vai abordar uma casuística específica de uma interassistência ocorrida no PROAD, no Programa de Aceleração da Desperticidade, que provocou muitas reflexões, em especial em mim, que estava participando desse contexto. A gente vai ler aqui o paper e já fazendo alguns comentários. Definição: a interassistência impactante é a ação de ajuda mútua promovida pelos amparadores extrafísicos, capaz de provocar profundas reflexões de caráter evolutivo nas consciências envolvidas, sejam estas as assistentes ou as assistidas. Interassistência impacto terapêutica, interajuda impactante, aí é os sinônimos. A autoevolução, contextualização aqui, que é a segunda parte aqui do paper. A evolução consciencial é inseparável da interassistencialidade. Ninguém evolui sem prestar atenção às outras consciências. As reciclagens intraconscienciais qualificam a interassistência e as ações de ajuda mútua são capazes de ampliar o universo autopesquisístico de maneira exponencial. Eu já comentei isso aqui antes, em outros contextos, eu prefiro usar muito mais a expressão interassistência do que assistência. Porque na interassistência você também está envolvido dentro do contexto, você é ajudado pelas pessoas a quem você assiste, ok? Então, eu prefiro muito mais usar o termo interassistência. Autopercepção, um investimento com discernimento na interassistência pode ajudar a consciência a autodiagnosticar e a autoenfrentar preconceitos arraigados, muitas vezes não percebidos pelo autopesquisador. Então, quando a pessoa começa a se dedicar à interassistência e ela se coloca em contextos assistenciais, seja na conscienciometria, seja na consciencioterapia, seja na docência conscienciológica, seja em qualquer outro universo de assistência dentro das especialidades da conscienciologia, ela vai ter a oportunidade positiva de se auto-investigar também, de se autodiagnosticar em relação a determinados trafares que, no caso dela, podem estar representando limites para a interassistência. Então ela vai poder, só que ela só vai poder descobrir isso fazendo interassistência. Se não fizer interassistência, ela não vai descobrir isso, ok? Pode ser uma descoberta às vezes estressante, ela pode ser às vezes incômoda, mas é melhor você descobrir alguma coisa que está incomodando, mesmo que seja incômoda a descoberta, do que você deixar a coisa passar em branco sem fazer absolutamente nada, ok? Amparo. Os amparadores possuem interesse na qualificação das consciências interassistentes e podem patrocinar experiências parapsíquicas de natureza cosmoética impactante para renovar padrões pensênicos antievolutivos, verdadeiros tetos da qualificação interassistencial. Então a pessoa passa por uma conjuntura, por uma conjunção de assistência, ela vivencia aquela conjunção interassistencial e naquela conjunção interassistencial ela viu que teve limites, ela viu que não conseguiu fazer a interassistência da melhor maneira possível ou ela simplesmente foi impactada por alguma situação que ela nem tinha pensado direito, que foi o meu caso nesse paper aqui. Okay? A pessoa foi lá, no contexto, viu uma situação inusitada, uma situação nova e ela nem tinha pensado naquela possibilidade e vivenciar aquela possibilidade interassistencial junto aos amparadores extrafísicos faz ela ter uma reflexão mais aprofundada a respeito dela mesma. A casuística, pessoal, aqui vale a pena fazer um esclarecimento. Essa minha experiência, essa casuística que eu vou compartilhar aqui, ela aconteceu dentro do contexto do PROAD. O que é o PROAD? É o Programa de Aceleração da Desperticidade, que a gente vai explicar aqui em detalhes. Nesse PROAD a gente também faz atividades de campo energético. São 6 finais de semana e no final de cada fim de semana desse tem uma atividade de campo bioenergética. E nessa atividade de campo bioenergética que aconteceu no primeiro módulo do PROAD deste ano, a gente teve a experiência que nós estamos compartilhando aqui. Então, vamos para a casuística. Nessa casuística eu começo explicando pelo PROAD, tá, gente? Eu acho que é importante aqui. Aliás, poucas pessoas sabem, talvez nem todo mundo saiba da importância do PROAD, da seriedade que é o PROAD, então eu acho que vale a pena a gente compartilhar isso bem aqui e deixar isso bem claro. Casuística. O Programa de Aceleração da Desperticidade, o PROAD, é a atividade desenvolvida pelo Conselho de Epicons da Unicim, realizada no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, contando com a participação de 3 elementos-chave na equipe. Conta com a participação de epicons, conta com a participação de consciencioterapeutas e conta com a participação de conscienciômetras na equipe. Então, esses são os tripés que fazem a interassistência direto ali dentro do PROAD, tá? Epicons, consciencioterapeutas e conscienciômetras, ok? E os alunos interessados na autodesperticidade. Então, você tem esses 3 participantes da equipe e mais os próprios alunos que estão fazendo a atividade, o curso. Agora, um detalhe, para fazer o PROAD, não basta chegar lá e dizer assim, quero fazer o PROAD, né? Vou fazer o PROAD e pronto. Tudo bem, isso já é um passo importante, mas além desse passo tem alguns pré-requisitos que a pessoa precisa cumprir. Vamos aos pré-requisitos. Autoconscienciometria, apresentar o gráfico autoconscienciométrico de 360 graus que a Conscius utiliza, tá? E se não me engano esse gráfico também está disponível no site do ICGE, a pessoa pode fazer lá, ok? Campo. Ter participado de, no mínimo, 5 cursos de campo bioenergético, incluindo 2 ECP2. Okay? Então, dentro desses 5, 2 tem que ser tecido o ECP2. Cobaia. Ter passado pela condição de Consim Cobaia em curso do mesmo nome promovido pela Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial, Conscius. Tá? Até porque nessa atividade vai predominar muito uma dinâmica de Consim Cobaia, na atividade do PROAD. Consciencioterapia, ter recebido alta dos atendimentos consciencioterápicos. Tá? Ficha, apresentar o levantamento da ficha evolutiva pessoal, da FEP. Parapedagogia, ser docente de conscienciologia. Tenepsismo, ser praticante da tarefa energética pessoal. Depois de todos esses 7 aqui, ainda tem uma entrevista. Tendo todos os pré-requisitos, o aluno ainda passa por entrevista específica para admissão no PROAD. E nessa entrevista, a depender das circunstâncias, a depender da situação, a pessoa pode ser admitida ou pode se recomendar, às vezes, para ela esperar um pouco mais de tempo, porque às vezes ela está numa circunstância de vida que não caberia ali a questão de efetivar o PROAD. Tá? Então, isso quer dizer uma coisa, só de fazer todos esses pré-requisitos, a pessoa alguma coisa ela vai sair ganhando, tá? Que é, vai ter que ler o conscienciograma inteiro para fazer o gráfico de 360 graus da autoconscienciometria. Vai ter que ter feito 5 cursos de campo. Vai ter que passar pela questão de Consim Cobaia, passado pela consciencioterapia, ter feito a ficha evolutiva pessoal, a questão da parapedagogia do tenepsismo. Só isso tudo aqui, já, pessoal, alguma coisa na cabeça da pessoa, só de ter feito os pré-requisitos, alguma coisa já mudou. Okay? Agora, quais são os módulos do PROAD? O PROAD possui os seguintes módulos. Possui 6 módulos que ocorrem em finais de semana, no qual são trabalhados 6 temas, dispostos aqui em ordem sequencial. Isso aqui não está em ordem alfabética, está na ordem sequencial que acontece dentro do PROAD. Então, o primeiro módulo é de parasemiologia. O segundo módulo é de autodefesa energética. O terceiro módulo é de antiemocionalidade. O quarto módulo, ortopensenidade e racionalidade. O quinto módulo, heterodesassédio e assistencialidade. Sexto módulo, qualificação do Código Pessoal de Cosmoética, o CPC. Tá? Então, a pessoa vai passar por estes 6 módulos se ela estiver predisposta a tanto, se ela quiser. Como é que se dá a dinâmica do PROAD? Eu acho que é importante deixar isso claro aqui para as pessoas entenderem como é que funciona. Em cada módulo, o aluno possui a oportunidade de fazer autoexposições com o intuito de realizar autoavaliações em relação à desperticidade, contando com o auxílio das heteroavaliações da equipe do curso e dos demais participantes. Um detalhe, a pessoa aqui, acho que eu não cheguei a expor isso aqui, acho que eu não coloquei, mas a pessoa vai ter um questionário que ela vai responder sobre todos esses 6 temas. E ela vai compartilhar esse questionário, as respostas dela, para toda a turma, tanto os colegas de curso quanto para o pessoal da equipe. E ela vai imprimir tudo direitinho e vai entregar uma cópia para cada um dos participantes do curso e para a equipe responsável. Então, ela vai entregar, o pessoal vai poder ler, vai ter uns minutos para o pessoal ler e depois começa o debate em cima desse questionário, ok? Mas na dinâmica tem uma pergunta que é básica. A pessoa senta lá na cadeira e o pessoal pergunta para ela, o responsável. Normalmente o epicor responsável que pergunta. Fulano e tal, você se considera, nesse item aqui, você se considera aqui em qual o seu nível na escala evolutiva e quanto à desperticidade? E a pessoa responde lá, tá? Ela pode dizer, não, já cheguei nos 50%, aqui eu estou bancando tudo direitinho, os 100% relativos à desperticidade. Ou não. Claro que dependendo da resposta, os outros participantes vão questioná-la. Se ela disser assim, já sou desperto aqui, aqui eu sou desperto. Ah, é desperto mesmo? Vamos ver. Nessa questão aqui que você respondeu isso, é desperto isso aqui? E nessa outra questão, vamos lá. E a pessoa é colocada, digamos assim, positivamente numa chapa quente cosmoética para se colocar ali e responder as perguntas que vão ser colocadas. E se ela disser, não sou desperto ainda nesse item. Ah, é? Não é desperto ainda? Então, o que, que está faltando para você alcançar a desperticidade? Tá? Ou seja, ela vai ser positivamente apertada, seja se disser não ou se disser sim, em relação à desperticidade. Quando eu falo apertada, pessoal, não é nada que vá além de determinados limites. Tá? O pessoal respeita lá os limites, bem claramente. Mas faz questionamentos, faz colocações e o pessoal vai. E ela vai interagindo com o pessoal. Tá? Estabelece-se um campo na hora que a pessoa está ali na cadeira sendo avaliada ali dentro da condição do PROAD. Esse campo é um campo consciente-terápico também, porque ali fica muito claro aquilo que a pessoa precisa trabalhar e às vezes também fica muito claro que ela já tem de potencialidade que está instigando um campo muito positivo. Então, as duas coisas acontecem dentro da dinâmica do PROAD, ok? E às vezes acontece uma coisa interessante, o campo é muito positivo e a pessoa não assume a positividade que tem. E aí, né, vai ser questionada da mesma maneira. Estou dando alguns exemplos aqui do que acontece lá no PROAD, tá, pessoal? Cada caso é um caso, cada pessoa que vai passar ali. E outra coisa, muitas vezes a gente vê uma evolução. A pessoa passou no primeiro campo, lá no campo de parasimologia, de uma maneira. Chega lá no último campo, no 6 de qualificação do Código Pessoal de Cosmoética, totalmente diferente. A gente viu situações desse tipo, inclusive no último PROAD. Situações totalmente diferentes. Houve um crescimento dela nos 6 meses em que o curso foi dado, seis meses e um pouquinho, e ela está muito diferente. Essa evolução foi possível perceber. Além da questão da desperticidade em si, que é um aspecto super importante, não raro também surgem outros elementos na discussão, na conversa, nos questionários, na interação que se faz ali, que também são muito importantes para a pessoa alcançar a desperticidade ou deixar a desperticidade até mais funcional, caso ela já tenha feito a assunção, caso ela já esteja desperta e esteja claro isso para ela mesma. Ok? Ok, pessoal, espero que eu tenha deixado bem claro aqui qual que é a dinâmica aqui. Tá? Agora, campo. Além das dinâmicas de autoexposição, o PROAD possui atividade de campo bioenergético, onde os alunos podem ter experiências parapsíquicas interassistenciais e relativas à temática da autodesperticidade. Complexidade. O PROAD está entre os cursos mais avançados e complexos de todas as atividades interassistenciais já desenvolvidas pelos pesquisadores da conscienciologia. PROAD, pessoal, é uma das atividades mais sérias, mais complexas e mais, digamos assim, bem específicas quanto à desperticidade, talvez até mais avançadas dentro de todo o contexto aí da conscienciologia, ok? Não vá no meu bico, né? Siga ali o princípio da descrença e experimente as suas experiências pessoais. Impacto. Agora eu vou entrar na casuística propriamente dita a partir desse parágrafo impacto. Este autor estava atuando na condição de consciencioterapeuta do PROAD no ano de 2023. Durante o campo energético do primeiro módulo, foi possível vivenciar experiência interassistencial impactante patrocinada pelos amparadores extrafísicos. Concierge. O autor percebeu auxílio à concierge suicida, onde os amparadores procuravam aumentar a lucidez da assistida, por meio de abordagem traforista, valorizando inclusive conhecimentos adquiridos na última vida intrafísica. O que aconteceu? Era um Max que estava epicentrando o campo, tá? A professora Marina estava lá, mas que estava epicentrando no campo, a professora Marina também ficou nos colchonetes, eu fiquei nos colchonetes, toda a turma ficou no colchonete. Ok. Pediram aqui para trocar o microfone, eu vou trocar o microfone. Tem que ligar? Alô, alô? Então, já que o microfone agora falando, né? Falando com outro microfone. O que, que aconteceu? Eu estava lá no campo. Estava lá o Max epicentrando, tinha várias pessoas lá, conscienciômetros, além, é claro, dos próprios alunos da turma. E eu lembro que o Zaslavski estava do meu lado, o Alexandre Zaslavski, que estava na monitoria ali da atividade. Eu estava lá, relaxado, ok, no campo, isso foi lá no auditório, no Salão das Dinâmicas do CAEC. E aí eu relaxei, daqui a pouco eu vejo uma assistência a uma pessoa que tinha cometido suicídio. Jovem, mulher. E nessa assistência que estavam fazendo, eu vi que os amparadores estavam ajudando ela a partir da intelectualidade e de conhecimentos que ela tinha obtido nesta vida intrafísica. Detalhe, nesta abordagem não havia nenhum viés de condenação, não havia nenhum viés de impacto deslocado, não havia nenhum viés de preconceito ou apriorismose pelo que a pessoa tinha feito ou deixado de fazer. A visão em relação a este caso de dessoma crítica era absolutamente traforista para com a pessoa, ok? Não estou dizendo que todo caso de assistência dos amparadores nesse caso se dá dessa maneira, não estou dizendo que todo caso de interassistência dos amparadores para casos específicos de suicídio, para atender com CIEXs que cometeram suicídio na última vida intrafísica, esses não significa que eles vão atuar da mesma maneira como atuaram nesse caso. Mas mesmo assim, neste caso, o que eu vivenciei, o que eu vi, foi muito impactante e muito reflexivo. Tá? Durante essa interassistência, não havia, por parte dos amparadores, nenhum viés de condenação ou de preconceito em relação à consciência assistida. O foco da assistência extrafísica, nesse contexto, era o aumento da lucidez dela a partir dos trafores dela. Esse que é o ponto que eu queria deixar bem claro. Era essa a abordagem amparológica, ou a abordagem dos amparadores em relação àquela situação específica. Preconceitos. A experiência provocou profundas reflexões pelo fato dos amparadores utilizarem uma abordagem super acolhedora e traforista com a consciência assistida, cuja dessoma na última vida se deu em circunstâncias críticas. Este autor pensou sobre o quanto ainda possui de apriorismose em relação a certos perfis de consciências assistidas, incluindo as consciências suicidas, mesmo tendo trabalhado de maneira exaustiva com a temática do suicídio no mestrado acadêmico. No meu mestrado acadêmico, eu entrevistei 16 familiares de pessoas que tinham cometido suicídio. Ok? E aí a gente foi conversar com essas 16 famílias. Eu tive uma visão muito abrangente. Foram 8 casos que eu vi na cidade de Missal, aqui próximo de Foz do Iguaçu, e 8 casos na cidade de Vera Cruz do Oeste, também outra cidade que não é tão próxima quanto Missal, um pouquinho mais longe, mas que a gente teve também a oportunidade de interagir lá com 8 famílias de pessoas que tinham lá cometido uma condição lá de suicídio. Okay? Então esse é um tema que para mim não é um tema novo. E aí tem um bastidor que eu gostaria de comentar com vocês. Há algumas semanas atrás, quando já estava nesse paper e quando eu também estava fazendo um outro verbete, autossídio em ambiente rural. Esse verbete já está na revisão na Enciclosapiens. Tá?
Quando eu estava fazendo esses dois trabalhos, esse paper e esse verbete, o que aconteceu? Eu estava na TENEPS, começando a mexer com energia lá, aqui. Daqui a pouco eu comecei a sentir, eu lembrei desse tema, e eu comecei a ter um processo retrocognitivo do quanto esse tema, em alguma época do passado, que eu não sei qual dizer, ok, me provocava extremo conflito. Eu não sabia lidar com essa temática. Eu não vi nada que eu tivesse cometido suicídio no passado, etc e tal, pode até ter acontecido, não estou dizendo que isso não tenha acontecido, mas não foi o teor da vivência, tá? Também não lembro de estar fazendo algum discurso condenatório contra as pessoas que tenham cometido suicídio. Eu sei que isso também, pelo menos nesse contexto retrocognitivo, não veio nada disso. O que veio, apesar de eu não ter visto nenhum cenário específico, era o conflito e a dificuldade que era de lidar com esse tema. Isso para mim ficou muito claro, tá? O quanto era difícil poder ajudar pessoas envolvidas, talvez muito mais do ponto de vista intrafísico do que extrafísico, em lidar, em ajudar com essa temática, tá? Isso para mim ficou bem claro. Então, gente, ninguém mexe com nenhum tema por acaso, ok? É bom lembrar disso. Ninguém vai mexer com nenhuma temática específica por acaso, não caiu de paraquedas ali para mexer naquela temática. Então, pessoal, vou ali fazer aqui já a enumeração rapidamente e já passar aí para as nossas perguntas, tanto do pessoal presencial quanto dos nossos amigos aí que estão assistindo virtualmente online pela internet, pelo YouTube. A interassistência impactante pode levar a consciência intermissivista a qualificar-se cada vez mais, visando a melhoria dos atendimentos de ajuda aos outros em diversos contextos. Eis, em ordem alfabética, 6 exemplos de atitudes passíveis de serem aprimoradas nos processos de auxílio mútuo entre as consciências. 1. Anticonflitividade, a evitação dos conflitos intra- ou interconscienciais desnecessários nos processos de assistência às consciências doentes. 2. Quando você vai fazer impactoterapia, quando você vai fazer uma assistência mais intensa, é bom deixar bem claro que você tem que saber que você está cutucando a onça com vara curta, ok? Não dá para cutucar a onça com vara curta sem saber que você está cutucando a onça. É bom deixar isso bem claro, para não produzir depois um conflito que pega você de surpresa. Autoconsciência-terapia. O trabalho autoconsciência-terápico em relação às apriorismoses ou preconceitos de todos os tipos. 3. Generalismo. O desenvolvimento do generalismo interassistencial a partir do alto domínio bioenergético avançado, a lá os amparadores chineses, tipo Tao Mao. O Tao Mao é um dos mais avançados nesse sentido. Esse item generalismo interassistencial, pessoal, leva vidas, tá? O que eu estou colocando aqui para se esforçar, mas dizer que é uma coisa que a pessoa vai dominar rapidamente, não é não. Parapsiquismo. O desenvolvimento do parapsiquismo num contato mais lúcido com os amparadores extrafísicos nas interassistências. Reciclagens. A efetivação de reciclagens existenciais e reciclagens intraconscienciais na melhoria permanente do holopensene pessoal. Volição. A aplicação lúcida da vontade em prol da interassistência. A interassistência impactante, agora vamos aqui para a frase enfática. Eu normalmente faço papers de 2 páginas, esse aqui foi de 3. A interassistência impactante pode auxiliar a consciência intermissivista a autodiagnosticar posturas ainda imaturas ou apriorismoses, comprometedoras do desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido e cosmoético. E aí, fazendo questionamento, já vou passar a palavra acho que para a Fátima, que quer perguntar alguma coisa, tá? Você, leitor ou leitora, já vivenciou a condição da interassistência impactante? Quais foram as autorreflexões evolutivas obtidas? Hoje eu demorei mais tempinho aqui na primeira fala, foram 25 minutos. Tá? Fátima, é com você.
Tá bom. Eu achei interessante aí sua experiência, e aí eu quero compartilhar uma experiência que na minha família teve suicídio, e o como que a cidade ficava com preconceito em relação a gente. Então, quando a gente ia para a escola, aquela ali é a do pai, é da fulano lá que suicidou. Aquele ali é. Então, assim, gerava um buchicho todo. Então, há um preconceito, há um tabu, né? Quando a família sofre por causa de um suicídio. Então, isso é interessante, né? Porque se a gente aqui, né, no intrafísico, tem todo esse preconceito, as pessoas dessomam, elas não mudam de preconceito só porque dessomou, né? Então, aí eu fico vendo a dimensão disso, né? E também tem o processo religioso, que teve muitas épocas, eu não sei se ainda está acontecendo isso, em que a pessoa que suicide, ela não pode ter lá o perdão, principalmente na religião católica, né? Então, é bem interessante esse assunto e a gente desdramatizar isso, né?
Só para completar aí temática dela, é que nos cemitérios, novamente católico, né? Cemitério antigos, né, pela igreja, tinha as separações dos suicidas e das pessoas não suicidas, dos que eram batizados, dos não batizados, tudo isso aí existe. Ainda existe, infelizmente, já tem cemitério assim.
O preconceito em relação ao suicídio não ajuda em absolutamente nada. Tá? E quando eu falo isso, não estou fazendo nenhuma apologia ao suicídio.
Nenhum preconceito, né?
Tá, a questão é o preconceito. O preconceito, ele é negativo, ele não ajuda com o CIEX, que dessomou em circunstâncias críticas, não ajuda os familiares, cria um estigma super negativo em cima, às vezes, de pessoas que não têm responsabilidade, às vezes nem responsabilidade direta sobre o que aconteceu. Então, é um troço. Agora, veja bem. Um vizinho meu, ex-vizinho meu, na época já não era mais vizinho, cometeu suicídio. Ele, como era uma pessoa de uma certa relevância dentro da sociedade, foi feito lá um evento, digamos assim, religioso. Tem coisa que hipocrisia é difícil, tá? Católico lá. Que negou na maior cara de pau que a pessoa tinha cometido suicídio. Pura hipocrisia. Ah, eu vi isso na atual vida humana, eu vi essa situação.
Okay. Essa negação também existe também nos familiares. Eu tenho um caso de um sobrinho, né, que sumia o esposinho aí, parece que misturou um pouco com vinho, coisa assim, uma bebida qualquer. E a família não quer saber do assunto, nega, começa a culpar isso, culpar aquilo. Começa a culpar até as namoradas. O negócio é bravo, né?
Isso não significa que a família tenha que ficar tocando nesse assunto o tempo todo, mas também ficar negando a realidade clara para si mesmo, porque normalmente é uma negação para a pessoa que faz para si mesma, não é nem em relação aos outros, ok? Tanto que hoje na psicologia, o pessoal não faz esses trabalhos relativos a luto, tá? Não vou entrar agora no mérito da abordagem em relação à questão do luto. Mas a questão do trabalho que é feito com luto, quando é com pessoas que tiveram suicídio na família, esse é um trabalho separado, não é o mesmo trabalho, por causa do estigma. É o que o pessoal chama de pós-venção. Tá? A senhora até uma vez deu uma palestra sobre isso lá no SESUFOS, da condição de psicóloga. Tá? Então você faz um trabalho separado com as famílias, no caso da psicologia. No caso dos familiares que perderam pessoas pelo suicídio, esse trabalho se chama pós-venção. São, tá? Ok? Então, isso ali. Pode falar, Antônio. Pós-venção. É esse mesmo nome.
Venção.
Tá? Não é convenção, é pós-venção.
Ah, entendi.
Tá, ok? E aí o que acontece? É um trabalho que é feito dentro da psicologia para ajudar os familiares que tiveram pessoas que cometeram suicídio. Normalmente não. É separado do trabalho. É claro que isso às vezes pode variar de local para local, país para país, etc. Não vou entrar aqui no mérito, mas normalmente é separado das pessoas que trabalham com luto, né? O familiar morreu por uma outra circunstância, né? Aí também se faz um trabalho nesse sentido. Não estou entrando aqui no mérito da condição da psicologia em relação ao luto, que a gente poderia levantar algumas questões aí, até porque ninguém morre. As pessoas ficam vivinhas da Silva, aliás, mais vivas do que nós aqui com o SINS. Tá? Bem vivas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas questões nesse sentido, ok? Na internet, aí, o pessoal começou a se manifestar, teve alguma pergunta, Terezinha, ou o pessoal ainda não se manifestou?
Bom dia a todos. Bom dia, professor Ivo. Bem-vindos ao Epicentrismo e Debate. Tá bom? Então, nós já temos assim, várias participações aqui no YouTube. Só lembrando, né, as pessoas que coloquem o local e identifique-se, por favor. Nós temos aqui uma pergunta do Eduardo Dória, de Curitiba, que eu vou passar agora. Bom dia, professor Ivo. No item preconceitos, último item da casuística da página 2, última linha. O que o levou a não ter já feito a reciclagem de apriorismose em relação às consciências suicidas já no seu trabalho de maneira exaustiva, com a temática do suicídio no mestrado acadêmico, tendo que esperar a ocorrência da interassistência impactante? Ele tem duas perguntas, quer ir por partes?
Mas eu acho que eu entendi, se eu não tiver respondido, você pode voltar a falar, tá, Terezinha?
Tem mais uma aqui depois.
Ok, pode, tá bom. Ah, então vamos por essa e depois vamos para outra.
Tá.
A questão toda é a seguinte, interassistência, eu sempre tive envolvido com interassistência, inclusive nesses contextos aqui que envolvia suicídio, tá? Mais de uma vez. Então, eu não cheguei a ter um nível de preconceito ou de apriorismose que me impedisse de fazer assistência nessas circunstâncias. Eu acho que é importante deixar claro. O que me deixou impactado, e aí sim mexeu com algum nível de apriorismose dentro da minha cabeça, foi que os amparadores fizeram uma abordagem absurdamente diferente. Quando eu fazia assistência nesse sentido, era muito mais com energia, tá, ok? A assistência que os amparadores, tudo bom? Que os amparadores fizeram aqui foi muito diferente. Tá? Foi uma abordagem super acolhedora, super traforista e resgatando os conhecimentos que a pessoa tinha na vida intrafísica. Olha, você sabia, você tem conhecimento disso. Você conhece isso. Você precisa valorizar isso. Isso foi um troço. Eu não esperava. Aí eu admito o meu limite nesse sentido. Aí eu admito claramente o meu limite nesse sentido, que eu não esperava uma situação. Isso não significa que eu tivesse impedido de fazer assistência. Normalmente seria com muita energia, conhecendo o meu jeito. Tá? Ia ser botar rios de energia em cima da situação para que ajudasse da melhor maneira possível. Mas longe de essa abordagem aqui, foi muito mais sofisticada do que eu poderia dar, tá? Muito mais sofisticada. Admito totalmente o meu limite nesse sentido. Falo isso com toda clareza e tranquilidade. Admito totalmente o meu limite nisso aí, ok? Não ia pensar dessa maneira como eles fizeram, desse jeito como eles fizeram, tá? Procurando deixar a pessoa mais lúcida por aquilo que ela já conhecia, pelos trafores que ela tinha, pela força que ela tem. Mesmo numa circunstância crítica como essa, eu admito, eu não teria, aí não é nem questão só de aprismose, eu nem cheguei a pensar numa situação como essa, tá, ok? Então, isso me chamou muito a atenção, ok? Isso, pessoal, por isso, pessoal, é uma coisa super importante. Não se pode ter, não se pode não, né? Se a pessoa quer se dedicar à interassistência, é melhor ela trabalhar com os preconceitos o tempo todo. Em especial preconceitos contra patologias ou contra situações que realmente tiveram um fundo patológico. Eu não estou negando o fundo patológico do suicídio. Tá? Ok? Eu não estou negando o fundo patológico do suicídio, eu não estou negando o fundo da situação que é crítica. Mas veja bem, ficar estigmatizado. O que, que você vai ajudar a pessoa dizendo assim para ela? Você está numa situação crítica, hein? Olha que burrada que você fez. Tá? Olha que situação que você... Ficar falando isso vai ajudá-la de fato? Isso também não significa que esta mesma consciência, em outros momentos da jornada evolutiva dela, ela não tenha que olhar determinadas coisas de maneira mais realista. Tá? Porque isso não vai... isso aqui não minimiza, às vezes, a questão dela com ela mesma para ver determinados pontos, determinadas situações com mais realismo, ok? O que não precisa ter sofrimento, diga-se passagem, ok? Mas o que eu estou salientando ali é a questão da abordagem que os amparadores fizeram. Eles abordaram de uma maneira muito traforista, tá? Isso é uma coisa que me deixou muito, muito, isso sim me deixou muito impactado. Espero que eu tenha respondido a pergunta aí, Eduardo. Vamos para a próxima.
Continuando, ele fala assim, por que engavetou este apriorismo por tanto tempo?
Não posso dizer que tenha, tudo bem, tá? A base foi o que eu comentei a respeito da retrocognição. Esse assunto, eu tenho certeza, em determinados contextos existenciais me provocava conflito. Eu sei disso. Isso para mim tá bem claro, tá? Na hora que você está em determinadas situações, em especial dentro dos contextos religiosos, eu já estive dentro, tá? Eu não tenho romantismo nenhum com o meu passado. Você sabe que determinados temas e determinadas situações, mesmo quando você gostaria de ajudar, dava um travão. Por quê? Vamos pensar um outro exemplo. Peguem na historiografia o que os padres católicos falavam a respeito da escravidão. Era bom ver o nível de conflito deles. Está registrado, está na historiografia. Era bom ver o nível de desculpa esfarrapada que eles davam para eles mesmos. E também era bom ver o nível de ausência de certos assuntos que eles não queriam tocar. Eu desconfio, isso é uma mera especulação minha, vamos deixar isso bem claro. Alguns desses padres que foram omissos na escravidão, eles foram abolicionistas depois. Eu tenho essa desconfiança, já há algum tempo. Mas eu não tenho como, né, não tive retrocognição assim clara, chanceladora desse tipo de situação. Mas eu não desconfiaria que muitos desses padres católicos, omissos no contexto da escravidão, que foi uma omissão escrachada, né? Não tiveram que depois entrar no contexto do abolicionismo. Você pega o exemplo do Wilberforce, tem até filme sobre ele. Aquele cara está na cara que ele foi religioso, não só naquela vida. Ele foi religioso antes. Sim. Não precisa ser expert em seriexologia nessa conclusão. Ok.
Seguindo aqui, ainda para terminar, ele coloca assim: a projeção consciente vexaminosa pode ser uma forma de interassistência impactante fora contexto de um curso de campo como o PROAD, ou são eventos distintos?
Eu coloquei como distintos, mas eu concordo com você que às vezes é difícil de separar uma coisa da outra. Esse caso aqui, eu não dei vexame, eu só observei e refleti, ok? Já teve várias outras que eu dei vexame, ok? Várias outras que eu dei vexame. Não essa, ok? Mas vexame eu já dei, posso contar em algumas dos casos que eu já dei vexame extrafisicamente nesse sentido. Mas não foi o caso nessa. Nesse caso é um pouquinho diferente, porque eu vi a interassistência, senti a interassistência, e o que me impactou foi a abordagem dos amparadores para aquela situação, para aquele contexto. Isso me deixou bem impactado. E é claro, pô, cara, eu nunca pensei os amparadores fazerem um tipo de assistência nesse sentido. Só o fato de eu estar pensando dessa maneira já significa que algum nível de apriorismose eu tinha. Ponto. Não tem que discutir isso, tá? Que alguma coisa tinha nesse sentido. Ok? Fechou essa
pergunta? Fechou a pergunta. Agora nós estamos aguardando outras perguntas aqui do YouTube. E eu posso aproveitar e fazer uma pergunta?
Sim,
então,
à vontade.
Dentro desse contexto aí. Professor Ivo, aqui na casuística, naqueles itens dos pré-requisitos, me chama a curiosidade o item 5, que é a ficha. Apresentar o levantamento da ficha evolutiva pessoal, a FEP.
Sim.
Você poderia dar assim uma...
Vale a pena pegar o verbete da ficha evolutiva pessoal do professor Waldo Vieira e depois você, eu fiz dessa maneira, tá? Você escalona tudo que você já fez, todos os seus trafores, tudo aquilo que está de positivo para você e das suas contribuições. Eu fiz pelo menos dessa maneira, ok? Tá? Ou seja, tem que ver o saldo das suas contribuições. A ficha tem muito a ver com essa questão do saldo. Foi isso que eu procurei tentar colocar lá dentro da ficha, ok? Tá? É bom, inclusive, foi bom você ter falado, é bom a gente rever a ficha evolutiva de vez em quando, que nem CPC, de vez em quando é bom rever essas situações. Tá? O CPC não está aqui, mas ele é utilizado, tá, gente? O CPC é utilizado no módulo 6, qualificação pessoal da cosmoética. Daí, então, é, a pessoa vai... a pessoa que está no PROAD vai distribuir o seu CPC para as outras pessoas, né, para todos os participantes, e vamos debater a situação lá. Tá? Não sei se eu consegui ser claro para você, deu para responder.
Bom dia a todos. Ivo, não sei se no início, que eu não cheguei mesmo no início, se falou em que época é que costuma acontecer o PROAD para o caso das pessoas até se quererem programar.
O PROAD, ele acontece, o PROAD acontece normalmente, vai de fevereiro até mais ou menos agosto, tá? Isso pode variar, às vezes pode começar às vezes em janeiro e vai até julho, depende da situação, ok? São 6 meses. E aí tem um detalhe que é importante colocar. No próximo ano, o professor Alexander, que é o responsável pelo PROAD, nós não vamos ter turma do PROAD em função de uma série de situações e até de disponibilidade de uma série de condições, tá? Mas... o PROAD está voltando com toda a força em 2025. Então, se você não tem os pré-requisitos para o PROAD, está na hora de ir atrás dos pré-requisitos do PROAD, tá? Pode correr atrás para fechar tudo, ok? Fazer autoconsciometria, campo, cobaia. Agora tem 3 públicos que a gente está tentando, com EPICOM, a gente está fazendo força para ter mais EPICOMs na condição de alunos do PROAD. É, também conscienciômetras e também os consciencioterapeutas, tá? Isso não significa que voluntários veteranos já de longa data também não possam fazer. Aliás, é recomendável que façam também, tá? Okay? Então, se você não fez o PROAD, não desanime. Se você não tem os pré-requisitos do PROAD, também não desanime. Você tem todo o ano de 2024 para cumprir os pré-requisitos do PROAD. Então, se você não fez o seu gráfico do conscienciograma 360 graus, está na hora de começar a ler o conscienciograma e de ficar sem medo do livro. Se você não fez 5 cursos de campo, vamos correr atrás do prejuízo. Não é nem bem prejuízo, né? Isso aqui é, só vai dar lucro positivo para a pessoa. Se não fez o Consim Cobaia, a Conscious oferece o Consim Cobaia com frequência. Fazer a sua ficha, ser docente de conscienciologia, a formação da reaprendência acontece todos os anos, acho que não é de todos os anos, é. Todos os anos, mas é de 6 em 6 meses que acontece lá, não sei agora como é que é dar sequência. 6 em 6 meses, a Terezinha está me lembrando aqui, obrigado, tá? E se você ainda não começou a TENEPS, pense seriamente em começar a tarefa energética pessoal. Se a pessoa não... mesmo que a pessoa não seja desperta, e mesmo que a pessoa ainda tenha dificuldade para demorar para chegar no PROAD, se ela fizer isso aqui, já é um ganho sem tamanho, em termos de assistência, em termos de série de coisas. Quer falar, Fátima?
Quero voltar na sua experiência.
Sim. Né?
Então, você viu aquilo foi impactante, porque você viu aquilo como se, com muita clareza, a atuação dos amparadores.
Detalhe, então, só desculpa te interromper, mas é um detalhe que eu preciso de colocar. Qual que eu uso? Os dois?
Você percebeu com toda clareza aquela...
Em décimos de segundo.
Isso.
Foi um troço muito rápido, então, mas ao mesmo tempo absurdamente claro.
É. Então, provavelmente tinha um parador para ajudar você a ampliar essa percepção. Assim, sim. Eu estou colocando isso porque eu já experimentei isso e eu chamei essa ferramenta de Parazoom. Né?
Tá.
Então parece assim que em questão de segundo amplia a sua visão para você enxergar determinados detalhes que talvez assim deixasse a gente na como a gente às vezes não perceberia, né? E aí eu queria chamar atenção para isso porque eu penso que provavelmente tem amparador também atuando na nossa cognição para que a gente amplie aquela visão e consiga tirar a compreensão e aquilo mexe de uma forma assim, profunda, né? Vai nas suas, sei lá, entranhas mesmo.
Mas você sabe, eu sou...
cognitivas, né?
Eu sou meio cabeça dura, tá? Além da experiência, você sabe, você estava lá, você viu. Tinha uma pessoa que tava, eu não quero citar nomes das pessoas, gente, tá?
Claro.
Porque daqui a pouco identifica a situação, etc. Então eu não quero ter nada nesse sentido.
O importante é a experiência.
É a experiência.
Né?
Mas veja bem, teve confirmação posterior. Uma das pessoas que estava lá conhecia a Consim que tinha se tornado com sexo. Só que é um caso que não dá para ficar falando detalhes, todos os detalhes aqui. Dá, claro. Esse é o limite que eu posso chegar. Porque tem coisas cosmoéticas, implicações cosmoéticas que não dá para ficar falando aqui. Veja bem, teve a parapercepção e teve a confirmação posterior da parapercepção.
Que aí não tem cabeça aí, dura que...
Aí não vai... tem cabeça dura que... Eu sou muito... Às vezes eu admito que às vezes eu sou muito cético e às vezes criterioso com determinadas coisas do parapsiquismo. Isso às vezes atrapalha mais do que ajuda. Eu admito isso. Naquele caso, os amparadores deixaram tudo calçado para eu não incomodar. Tá? Que aconteceu isso, eu tive experiência, mas eu sempre que eu coloco experiência, eu coloco com ressalvas. É isso mesmo, tem isso aí. Já teve gente que pegou no meu pé por causa disso. Aí chega uma pessoa, não, esse que você está comentando aí, eu conheço. A pessoa, tá? Não foi desse jeito que a pessoa falou, tá? Ok? Só que não dá para ficar falando detalhes aqui, porque depois pode expor demais determinadas situações que não vão ser assistenciais para ninguém, ok? Tá? Agora, muita energia para a pessoa. Provavelmente ela deve estar mais reflexiva, está andando as coisas. Eu imagino que aquele nível de assistência dos amparadores, a situação dela deve estar andando. Deve estar andando. Deve estar caminhando bem, tá? Com aquele nível de assistência que estava ali, a coisa deve caminhar. Eu acho muito difícil não caminhar. Com aquilo ali, deve estar caminhando, deve estar caminhando bem. No léxico de Orto Pensatas, o professor Waldo coloca que nem toda situação de suicídio é passível de assistência, dependendo das circunstâncias e dependendo das situações. Não era definitivamente o caso dela. Não lembro agora qual é o texto do léxico. Mas naquela situação, tinha muita assistência. Estava tendo uma assistência grande ali, dentro do contexto, ali dentro da situação. Ok? Vamos em frente aí, quem mais tem pergunta? Chegou um quarteto ali no fundo, se o quarteto, alguém do quarteto quiser fazer a pergunta, por favor, fique à vontade. Tá? Agora veja bem, a questão do Holopensene é um troço sério. Recentemente eu passei por algumas circunstâncias delicadas de situações que eu não posso dar detalhes aqui. Que difíceis, não tinha nada a ver com essa temática, tá? Só que no decorrer da situação difícil, estoura um problema, que eu também não dá para citar as circunstâncias e situações aqui, em que uma pessoa estava com uma problemática séria de depressão e com ideação grave em relação a suicídio. Então veja bem, tem certas coisas que a gente não pode reclamar. Porque você acaba criando um holopensene atrator de assistência em relação a essas situações. Esse holopensene atrator assistencial, a pessoa tem que ter maturidade, principalmente para não reclamar. Okay? E mais uma coisa, mais um estresse, mais um problema. Mas, às vezes, tá no preço. Outra coisa, se essa retrocognição minha está correta, e provavelmente esse conflito deve ter gerado omissão. Quase certo que esse conflito gerou omissão assistencial, tá? É bom não reclamar, tá? E fazer direitinho as coisas, ok? Esse que é o X da questão. Hã? Até certo ponto é aprender direitinho, sim. Eu concordo com você. Até certo ponto é isso, faz parte. Faz parte. Tem um troço que as pessoas têm dificuldade de entender. Quando começa a fazer determinadas reciclagens e quando começa a fazer determinados movimentos de assistência, estouram determinados problemas, estouram determinados abacaxis, pepinos ou batatas quentes, do nome que vocês queiram dar. Esse pepino que estourou, às vezes é em função do fluxo de energia que está indo para resolver as coisas mal paradas. As pessoas têm dificuldade em entender isso. Então, na hora que a pessoa começa o movimento de reciclagem e começa o movimento de se melhorar, tá? E muitas vezes dentro dessa melhora também envolve assistência aos outros. Daqui a pouco, num contexto familiar, ou com ela mesma, numa outra situação, seja lá o que for, estoura uma situação problemática. esse estouro da situação problemática, ele não veio por acaso. É isso que eu quero dizer, tá? Ele veio porque estava tendo um movimento de reciclagem, a energia começa a ser dinamizada e existe uma tendência do processo energético exatamente se voltar para aquilo que estava... E vai começar a mexer nisso. Aí vai dinamizar, a coisa vai acontecer. Só que boa parte de nós, tá? E eu ainda faço trabalho para sair dessa situação, na hora que estoura o problema, ninguém pensa assim, ai que bom, chegou um problema para resolver, né? A maior parte de nós reclama, eu inclusive, tá? Putz, mais uma coisa, que estresse, que situação para resolver. Só que essa reclamação, se você for pensar, no fundo, ela está infundada, ela é, não tem lógica do ponto de vista evolutivo, tá, Luísa?
Ia só trazer uma casuística, ao ouvir o Ivo, fez-me lembrar um episódio que eu já vivenciei há uma série de anos atrás, ainda nem conhecia a Conscienciologia, e sem entrar na questão, mas só dizendo de forma mais genérica, eu fui visitar uma determinada família e uma das pessoas estava acamada. E quando eu fui lá visitar a pessoa que estava acamada, lá no quarto dessa pessoa, fui-me despedir, fui falar com a pessoa, ela não estava muito bem, estava com uma situação de doença também orgânica, física. E eu, quando me aproximo, recebi a informação transmental de esta pessoa vai morrer. Não era de somar, era morrer, vai morrer. E eu fiquei assim, a tentar perceber o que é que eu fazia com aquilo, e começo a perceber saída de energia. E pronto, registrei o episódio, não dei mais vazão à questão, e saí dessa visita, não é? Foi fazer a visita. Passado pouco tempo, eu recebi a informação que essa pessoa tinha se suicidado. E eu fico a pensar até na questão que o Ivo trouxe, em termos de como é que funciona a atuação do amparo, não é? Nesse caso, até fico a pensar como é que a situação foi gerida, não é? Porque, de algum modo, já se previa que aquilo ia acontecer extrafisicamente, não é? Então fiquei a refletir sobre isso, acho que de facto ainda se percebe muito pouco, não é? Estou a falar de mim nessa área, ainda se percebe muito pouco do que acontece nos bastidores em termos de amparo.
Nós não temos a cosmovisão dos amparadores em relação a essas situações, tá? Eles têm essa cosmovisão até em função da condição extrafísica que eles estão. Então eles têm a cosmovisão, eles sabem da propensão da pessoa, eles tentam evitar, mas eles sabem também que tem situações que pode ocorrer. Então, essa cosmovisão nós não temos. Okay? E eles têm a cosmovisão também do que pode acontecer depois extrafisicamente. Essa então a gente está longe de ter. Okay? Então, essa cosmovisão é o que nos falta a todos nós. Ok? Tentar expandir um pouco mais essa cosmovisão na medida do possível com muito parapsiquismo, isso ajuda, mas é bem difícil, não é fácil ter essa cosmovisão. Agora, assistência você fez, né, minha cara? Você estava lá, sentiu as energias, alguma coisa ali aconteceu. Mesmo que depois a pessoa tenha tomado uma decisão desse tipo, aí tem outra coisa. O professor Waldo falava muito nisso, eu acho que vale a pena resgatar esse raciocínio. Em todo o processo de suicídio, você tem atenuantes e agravantes. Uma doença gravíssima, um troço complicado, uma situação, tem atenuantes. Eu estudei muitos casos de suicídio que as pessoas se intoxicaram com agrotóxico, deprimiram e cometeram suicídio. Nessas situações, eu penso, essa é uma reflexão minha, não tenho como afirmar, eu penso que deve ter alguns casos com atenuantes. Com atenuantes aí para poder... ajudar. Em outros não, outros têm condição de agravante. A pessoa, por exemplo, comete suicídio com a intenção de se matar para se vingar de outra. Isso é barra, isso aí é vingança, isso aí isso aí piora a situação. Isso aí piora a situação dela. Ok? Alguém ia falar? Tá. Então, eu acho que ali. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena, que eu coloco para todo mundo. Pessoal, quanto mais vocês praticarem interassistência, quanto mais se esforçar na interassistência, não estou falando só no âmbito da Conscienciologia não, mas também em especial no âmbito da Conscienciologia, quanto mais se dedicar à interassistência, melhor para todos, inclusive para a própria pessoa. Ela é a primeira a ser assistida. Terezinha, temos alguma pergunta?
Dalvan Tadeu pergunta o seguinte. Professor Ivo, se nas atividades como professor de psicologia já examinou o papel formativo de voluntariado dos acadêmicos no CVV, Centro de Valorização da Vida?
Nós não, pelo menos na minha atividade profissional acadêmica, nós não fazemos, a gente cita, só é citado, tá? Mas a gente não coloca, porque são instituições muito distintas, a vida na acadêmica da instituição do voluntariado no CVV. Eu já fui voluntário do CVV. Eu fui voluntário do CVV durante um ano, de 1992 a 1993, se eu não estiver equivocado. Eu fui voluntário do CVV durante um ano, tá? Eu dava plantão lá, etc. Tal. Não vou ficar aqui dando detalhes, ok? É uma experiência, para mim foi uma experiência rica, por aí vai, mas... Cada pessoa vai ter que ver o seu métier, o seu momento evolutivo, o que ela quer fazer, porque lá o voluntariado tem, não é só lá o plantão que a pessoa dá, tem uma série de coisas que a pessoa tem que fazer, formação, reuniões periódicas, uma série de coisas às quais a pessoa tem que se dedicar dentro desse voluntariado, tá? Ok? Na psicologia, por exemplo, a gente até cita, eu já citei várias vezes o trabalho do CVV, mas não há uma questão de parceria acadêmico-institucional com o CVV, especificamente, pelo menos no meu campo. Não sei se outras instituições fazem. Na minha época, na formação na Universidade Federal de Santa Catarina, que o CVV já existia, não havia nada nesse sentido. Inclusive, eu vi psicólogos com o pé meio atrás em relação ao CVV. Não vou entrar no mérito do porquê que eles faziam isso, tá? É um serviço de alta relevância assistencial, que foi criado, entre outras coisas, para prevenção ao suicídio, mas não é só suicídio não, tá? Lá tem gente que liga lá para uma diversidade grande de assuntos.
É isso que ele comenta, né? Que o trabalho deles lá é um papel muito relevante em relação à prevenção de suicídios, né?
É um papel, eu concordo com isso, de alta relevância.
Sim. E a Mariana Nunes, ela só confirma que sobre a formação de docente da reaprendência é uma vez no ano, porque tem duração de 10 meses, estão corrigindo, né?
Obrigado, Mariana Nunes, muito obrigado aí pelo seu esclarecimento. Então, corram, se você ainda não fez, tá? Tem até início desse ano, já vai procurar informação aí, caso você tenha interesse em procurar as informações para como fazer a formação docente na reaprendência, ok? Tem outras instituições que também dão formação docente, tá, pessoal? IPCDA e outras mais. Mas eu estou salientando propositalmente aqui a reaprendência. Eu sei que tem pessoas aqui querendo falar, mas tem mais uma aí na internet, né?
Tranquilo.
Pode ser? Bem. Então, primeiro a Olívia e depois a Fátima. Vai lá, Olívia.
Então, Ivo, lendo o teu texto, eu entendi que a interassistência impactante, ela faz parte de um processo, auxilia, né, no processo de renovação do padrão pensênico. Por reflexão. Ser um processo, ele tem etapas anteriores ao próprio momento do impacto, né? E aí eu lhe pergunto, você já citou aqui um pouco para nós, mas como funciona para a gente trabalhar um pouco mais nessa nossa autodisponibilidade para o impacto? Eu sei que, por exemplo, para não impactar a coluna, a gente usa um tênisinho que tem a palmilha em gel. Aí como seria agora eu me colocar para predisposta para essa interassistência impactante?
Vou dar a resposta que a Consex do ICP2 respondeu para mim. Como é que eu fazia para interagir mais com os amparadores? A pergunta típica de jejuno no ICP2, tá? Cheguei lá no ICP2, era professor Valdo aqui em Foz do Iguaçu, tá? Onde hoje eu saio. Eu cheguei lá. Como que eu faço para interagir mais com os amparadores? Pergunta típica de jejuno, no meu caso, ali. Mas a resposta não foi uma resposta de coisa de jejuno, não. É uma resposta que eu acho que ajuda na sua pergunta. Apassive-se. Relaxe. Doe-se mais. A resposta que eles me deram foi o seguinte. Apassive-se. Relaxe. Doe-se mais. Então, por exemplo, na sua TENEPS, ou quando você estiver num trabalho de campo, ou quando você estiver numa outra situação em que estiver se disponibilizando a interagir com suas energias, entregue-se positivamente. Entregar-se não significa botar lucidez ou autodiscernimento de lado. Não é isso. São coisas distintas. Mas entregue o seu holossoma positivamente para assistência. se faz TENEP, se entregue o seu holossoma positivamente ali para fazer assistência, tá? Isso continua valendo para mim até hoje. O meu temperamento, eu tenho um temperamento que vale mais para a questão do controle, acabar de querer ser controlador, etc e tal, tá? Então, às vezes você soltar essas amarras vai predispor você a ter esses contatos e essas experiências. Que às vezes pode ser totalmente diferente dessa que estão aqui, tá? É um outro fator, é uma outra lógica, mas que é uma coisa que vai fazer a pessoa pensar. O mais sério aqui, pessoal, é fazer a consciência pensar, tá? Refletir, ok? Não sei se o Olívio conseguiu responder a sua pergunta. Tá? Fátima?
Não tá. Ah, entrou. É, na página 2, ali na enumeração, você coloca 6 exemplos de atitude passíveis de ser aprimorada, né, no auxílio entre as consciências. É, tem o número 3, que é generalismo, o desenvolvimento do generalismo a partir do alto domínio bioenergético avançado. Eu fiquei meio encafifada com esse generalismo.
É você ajudar qualquer consciência, independente da patologia, pode ser criança, pode ser idoso, pode ser adulto com câncer, pode ser velhinho demenciado, pode ser criança com hiperatividade, pode ser pessoa que desceu no contexto de guerra, pode ser o que for. Pelo domínio das energias, você ajuda esse povo todo. É fácil falar. Tá? É fácil falar. Esse, gente, é o exemplo do Tao Mao. O Tao Mao era assim, era do chinês, amparador já ressomado, que ajudava o professor Valdo extrafisicamente lá desde a época da Casa do Cinza. Ele, energeticamente, ele fazia assistência generalista a partir das energias. Aliás, não é só ele. Os chineses, esses que ajudam aqui, tá? Eles usam muito isso. Agora, veja bem, só que vamos com calma. Eu estou salientando o generalismo. Isso não significa, que eu acho que para nós é uma atitude inteligente. Isso não significa que você não possa ter pessoas que também têm domínio energético, mas que assistem mais especializado num determinado ramo. Tá? Vai assistir mais criança, vai assistir mais gente, até do negócio do suicídio. Tá? E por aí vai. Ok? Então, isso aí também, não estou dizendo que uma é mais evoluída que a outra. Ambas têm as suas vantagens. Mas convenhamos, generalismo, você tem um domínio de energia em que você assiste qualquer demanda por meio das energias, cara, eu pessoalmente, acho isso uma proposta muito interessante. O Tao Mao, isso eu lembro do Valdo comentando, uma vez estava lá na tertúlia, porque de vez em quando o pessoal publica no YouTube uns recortes da tertúlia, né? Como que o professor Valdo conheceu o Tao Mao? Aí eu fui lá ver tudo entusiasmado, né? Nossa, o que eles pegaram aqui? Era eu fazendo a pergunta para o professor Valdo. Tá, ok? Tá? Aí o que acontece? O Tao Mao se apresentou para o professor Valdo na época da Casa do Cinza, em que tinham esses trabalhos de desassédio, de assistência. E lá dentro dessa assistência, lá dentro desse desassédio que tinha, depois o professor Valdo comentou que ele fazia assistência a qualquer pessoa por meio das energias conscienciais, por meio do domínio por meio do domínio bioenergético. Ok? Pode perguntar.
Eu queria perguntar, professor, ampliar um pouco mais essa questão dos amparadores atuarem nessa abordagem traforista, inclusive nas vidas anteriores, essa ampliação de lucidez, se puder ampliar um pouco mais.
Só que nesse caso não foi nas vidas anteriores, foi na vida atual da moça que ela dessomou, tá? Não sei se eu de repente dei a entender isso.
É que aqui, isso é, é que inclusive certos conhecimentos adquiridos por ela na última vida intrafísica.
Nessa última mesmo, tá? Não sei se ela já tinha retrocognição de outras, ok? Tá.
Mas se pudesse ampliar também, além desse caso específico de vidas anteriores...
Pode. Isso não, aí eu vou usar mais a minha experiência dentro da consciencioterapia. Tá? Muitas vezes, você acaba tendo alguma... Não precisa ser aquela retrocognição king size, 5 estrelas, mas você começa a ver que a pessoa desenvolveu determinados talentos e determinadas qualidades em questões do passado. E os amparadores têm isso com mais clareza do que você na condição de consciência terapeuta. E aí, a maneira como isso vai se dar, eu não tenho uma receita de bolo de como vou falar isso para você, ok? Ou seja, um método único. Vai depender de cada consciência, ok? Às vezes a gente fala explicitamente, olha, dependendo do caso, tá? Isso eu não quero generalizar. Olha, você desenvolveu isso aí. Isso aí é fruto de coisa do passado que você já fez. Como é que é a sua responsabilidade perante hoje em relação a esse mega trafó parapsíquico, por exemplo, que você desenvolveu? Eu já atendi muita consciência parapsíquica lá na OIC. Alguns com parapsiquismo muito bem desenvolvido, em alguns, em vários aspectos, muito mais desenvolvido que eu. E o que que a pessoa vai fazer com isso? Qual que é a responsabilidade dela nesse sentido? Qual que é a, entre aspas, receita que eu posso te passar? Essa visão traforista em relação ao passado tem que ser sempre trazida com alguma responsabilidade no presente, em função da atual programação existencial. Se você só fica no trafor do passado e não resgata isso, responsabilidade que ela tem no presente, que ela possa ser ajudada, aí fica uma coisa meio... Não fica uma coisa efetiva do ponto de vista da cosmoética no atual momento evolutivo da pessoa, ok? Mas repito, cada caso é um caso, eu não me sinto à vontade de dizer assim, a generalizar como é que a coisa vai se dar. Às vezes tem que ficar caladinho, não dá para falar nada, dependendo da situação, ok? Não sei se eu consegui ser claro aí, a gente pode até aprofundar, se voltar a querer refletir mais e perguntar. Quer perguntar?
Sim.
O quarteto seguiu as nossas recomendações, começou a fazer pergunta. Então, vai lá.
Bom dia, Ivo.
Bom dia.
Então, a minha dúvida é o seguinte. Aqui no paper, a gente vê que você traz um caso de uma interassistência impactante que você observou ser feita ali acontecer. E é interessante que o contexto em que isso aconteceu é do PROAD. Sim. E aí eu estava imaginando se tem uma certa relação entre a condição da pessoa fazer uma assistência impactante, uma interassistência impactante. E algumas pessoas que ainda não têm essa condição acabam tentando fazer e indo para o TACAP. Tá. Tenta fazer uma impactoterapia e acaba sendo...
Acaba sendo grosso.
Grosso, é. Ah. Necessariamente, né, impactante, sem jeito e tal. Então eu queria que você desenvolvesse um pouco aí, e trouxesse a tua experiência, assim, em que momentos que você também já percebe que consegue lançar mão dessa impactoterapia e o quanto que a desperticidade, por exemplo, ou a qualificação consciencial, ela vai garantindo esse gabarito, essa condição dessa interassistência impactante ser feita.
Eu acho que eu vou responder pela última, na questão da desperticidade, tá? Não foi à toa que isso aconteceu dentro de uma questão que estava se abordando, desperticidade. Eu tenho claro isso para mim, tá? Para o desperto ser funcional, para ter algum nível de desperticidade funcional, não, eu não sou desperto, não me considero desperto, não fiz assunção nesse sentido. Mas ali eu aprendi uma coisa, para você ter uma desperticidade funcional que ajude, tem que ter trabalho em cima dos preconceitos. Você até pode ter um alto nível de desassedialidade. Se você não tiver um preconceito, um alto assédio até certo ponto, dentro da sua cabeça, antagônico a alguma assistência, aí o troço trava. Então, esse é o primeiro ponto. Impacto terapia, eu vejo que a intencionalidade tem que estar, aí respondendo a primeira pergunta, a intencionalidade da pessoa tem que estar qualificada. A impacto terapia não precisa ser falar alto, não precisa falar, eu tenho um jeitão naturalmente enfático, eu tenho que dosar isso, ok? Mas não é natural, pode ser falar alto, não precisa falar alto, não precisa ser natural, não precisa ser enfático, excessivamente enfático, não precisa ter excessos, ok? Eu procuro regular esses excessos o tempo todo, no meu caso específico. Mas eu vejo que o que vai balizar e o que vai ajudar mais é a intencionalidade qualificada. Eu já tive que dizer coisas muito antipáticas para as pessoas. Bem antipáticas, tá? Ok? Dentro do contexto consciência terápico e fora do contexto consciência terápico em outras situações. Eu tive que falar coisas muito antipáticas. Se a pessoa vai aproveitar, e já falaram também coisas muito antipáticas para mim também durante todas essas 3 décadas de voluntariado. Ok? Então, às vezes tem que saber lidar com isso. Franqueza por si só não tem que estar qualificada pela intenção. Nas comunexes o pessoal é franco, mas ali existe uma homeostase quando intencionalidade cosmoética para todo mundo querer evoluir. Se essa intencionalidade fica evidente, fica muito mais fácil ali. Tá? Outra coisa, impacto terapia não pode estar sendo contaminada por uma agressividade doentia. A pessoa quer expressar a agressividade dela assim. Tem, a intencionalidade tem que estar qualificada. Agora, eu não estou dizendo que agressividade é uma coisa necessariamente negativa, não, tá? Eu falei que agressividade doentia. Às vezes, em determinadas situações, você tem que ter uma agressividade sadia. Em determinados contextos de desassédio, não adianta falar doce. Ai, vem aqui, por favor, vem entender isso. Não dá. Tem que chegar e falar firme, claro, de maneira franca, direta, explícita. Tá? Porque senão fica uma enrolação e não vai para. Mesmo quando você é franco e explícito, às vezes tem um monte de dificuldade. Okay? Então eu vejo isso. Estão sintetizando as minhas respostas para você. Funcionalidade da desperticidade, ou até de uma pré-desperticidade, mas um pouquinho melhor, ok? E o segundo item, qualificação da intenção. É a qualificação da intenção que te dá a segurança da abordagem. Tá? Mesmo que a pessoa não goste, mesmo que ela saia tinindo, mas você está seguro com você. Ok? E outra, às vezes a gente tem a fantasia de que a pessoa não vai gostar, né? E às vezes a pessoa, nossa, eu precisava escutar isso. Tá? Então tem que ir com. Tem que ir com calma. Agora, outra coisa, sempre com as melhores energias. O professor Waldo falava umas verdades aqui no tertuliário mesmo, algumas bem duras, tá? Ok? Mas sempre colocando um padrão de energia muito positivo. Junto com aquela verpom, ou junto com aquela impacto terapia que ele estava fazendo de uma coisa, ele colocava um caminhão de energia positiva junto. Tá? Ele, por exemplo, ele criticou durante muito tempo alguns políticos no Brasil, em especial na época do governo do PT. Ele fazia críticas contundentes, assim, bem, bem duras. Tá? Mas ele também exteriorizava muita energia para ajudar esse povo. Ok? Muita energia. Então, a gente tem que ter essas equalizações para a impacto terapia sair de uma maneira positiva, cosmoética. Beleza? Ah. Como está a internet?
O pessoal está participando aqui, então estamos aguardando as perguntas. Enquanto isso, professor Ivo, aqui na enumeração, no item 2 da autoconsciencioterapia, o trabalho autoconsciencioterápico em relação às apriorismoses de todos os tipos.
Sim.
Como que a pessoa, no caso, vai identificar esse todos os tipos? É através...
todos os tipos a gente está colocando aqui para salientar, né? Mas como que a pessoa vai descobrir as apriorismoses isso. dela? Vai fazer interassistência, vai dar aula de conscienciologia, vai lá no Consciência Cobaia, tá? Vai ser consciencioterapeuta. Okay. Ser consciencioterapeuta é um remédio para arranjar para a presbose, que eu te garanto, funciona aquela maravilha. Ok? Estou dizendo meu caso, tá, pessoal? Estou falando dessa maneira meio histriônica, mas cada um vai ter que ver o seu nicho assistencial. Então, se quer descobrir as apriorismoses e trabalhar com elas, vá fazer interassistência. Vá se dedicar às outras consciências. Vai descobrir, inevitavelmente. Tá? Vai descobrir inevitavelmente, e eu não tenho a menor dúvida, é nesse sentido. Então, e outra coisa, tem gente que às vezes, eu sou preconceituoso com tal tipo de pessoa, eu tenho que trabalhar isso, então eu vou trabalhar isso para depois fazer assistência. Isso é um erro. Isso é um erro crasso. É quando a pessoa coloca alguma coisa, veja bem, às vezes a pessoa tem que parar sim, pensar, repensar algumas coisas, não estou sendo contra isso. Mas ela descobriu um preconceito, estou pegando especificamente preconceito. Eu sou muito preconceituoso. Cai a ficha para ela que é preconceituosa em relação a um ponto. Tem que parar a assistência que eu faço, isso é um erro. Tem que continuar. Eu já passei por situações na consciência terapia, nessas mais de 2 décadas que eu estou atendendo pessoas, tá? Em que eu me vi em situações, cara, mas eu nunca parei. Tá? Mas às vezes eu tinha que parar, tinha que refletir, mas não dá para parar. Tá? Parar... parar é fazer assunção de fracasso, bicho. Isso não é legal. Okay? Tem pessoas no voluntariado que por algum motivo, às vezes na vida intrafísica, resolve parar o voluntariado. Por algum motivo X, Y ou Z. Ok? Cara, é uma coisa que tem que ter muita reflexão. Tô falando voluntariado conscienciológico,
multidimensional e interassistencial, que é isso que a gente está mexendo aqui. É bom, eu não estou querendo aqui colocar como isso como um dogma, tá? Se a pessoa quiser parar, para, ela é dona da vontade dela e ela faz o que ela bem quiser da vida intrafísica dela, ok? Mas ela tem que pensar, tem que ponderar. Essa, eu preciso parar porque eu preciso resolver tal coisa. Esse é realmente o melhor remédio? Para mim nunca foi. Isso, meu ponto. Não estou dizendo que para outras pessoas não sirva, tá? Às vezes para outras pessoas, a depender de uma. Vamos dar um exemplo aqui extremo, extremo. Condição psiquiátrica. A pessoa teve uma condição psiquiátrica, teve um negócio que eclodiu de maneira mais séria. Ali, dependendo da condição, não tem jeito. Vai ter que parar positivamente, de maneira cosmoética, deixar as outras coisas que está fazendo para poder lidar com a situação. Ok? Então, às vezes. É o jeito que dá para atender aquela situação específica. E em outros casos, eu questionaria, ok? Mas isso é uma opinião pessoal minha. Eu queria passar a palavra ali.
Só terminando, professor Ivo, e a questão da TENEPS, como que a pessoa, se ela tem esse, né, esse priorismo, esse preconceito, qual seria a melhor forma dela trabalhar, né, para que não ocorra, né, durante a TENEPS esse processo? Ou vai ocorrer igual, se a pessoa já tem isso?
Para o caso, eu estava pensando nisso esses dias, em especial para neotenepsistas, mas eu acho que vale para tenepsistas veteranos. Eu usaria, aí eu vou falar de um recurso externo, consciencioterapia e conscienciometria. Para lidar com essas, eu vejo que essas duas ferramentas que a gente tem hoje são altamente qualificadoras do Holopensene da Consim, independente de ser tenepsista. Mas se ela qualifica o Holopensene dela, ela vai qualificar a interassistência. Isso é fato. Quem exterioriza as energias na TENEPS, em última instância, quem é? É o holopensene da pessoa. Se o holopensene estiver contaminado, não sai. Tá? Qualquer tenepsista, não precisa ser super veterano para saber disso. Qualquer tenepsista com um pouco mais de experiência sabe. Se teve alguma coisa que a pessoa fez, pensou mal de alguém, ficou negativo por alguma razão, vai chegar na TENEPS, o troço não vai evoluir da melhor maneira, ela sabe disso, tá? Okay. Meu senhor, pode perguntar.
Meu senhor, senhor de engenho, bom dia.
Bom dia, pode
perguntar. É século XVI. Tô brincando. É porque eu cheguei agora e
eu não nego meu passado, meu caro, mas pode continuar.
Nosso. Eu sou do IPC de Vitória, Espírito Santo. Eu fiquei curioso que nos módulos aqui do PROAD, essa parte aqui da interassistência é ortopensanidade e racionalidade. Porque na teoria a gente sabe um monte de coisa, mas na prática é um negócio mais complicado. Eu vou falar de uma situação. Dia 5 decimou um grande amigo meu lá em Patos de Minas, Minas Gerais. Como a gente se falava com uma certa frequência, fomos colega de república, de banco e de farra e altos papos. E eu sou pesquisador da Dessoma, participo do Colégio Invisível da Dessomatologia. E já escrevi dois verbetes sobre Dessoma, que foi Inconformismo Dessomático e Luto Perinatal. Só que eu faço... tem a teoria, mas na prática eu senti muita dessoma dele. E eu estou fazendo um trabalho psicológico para superar isso aí. Aí eu fico me cobrando. Assim, pô, mas você tem conhecimento, já escreveu verbete, já leu muito a respeito, tem uns 20 livros sobre dessoma, mas na hora que chega para uma pessoa próxima da gente, a gente fica... Por isso que isso aqui me chamou a atenção, ortopensanidade e racionalidade. Queria que você esclarecesse isso aí. Muito obrigado.
Ok, mas a questão não vejo... Esse exemplo que você colocou não me remeteu tanto à ortopensanidade e racionalidade. Me remeteu a um outro viés que eu vou colocar aqui.
É a interassistência.
Perfeito.
Porque na minha TENEPS, a minha percepção foi que um período ele estava dormindo. E acho que foi a semana passada, uma semana anterior... Eu tive a percepção que ele acordou e muito alegre, que ele morreu com um diagnóstico muito ruim, que foi fibrose pulmonar, que é com o problema de respiração, né? Que a pessoa fica com o pulmão enrijecido. Aí eu fiz, gente, essa racionalidade, ortopensenidade, eu não sei se está aí. Eu coloco na tenepse, não precisa ser na tenepse, né? Eu procuro estar sempre trabalhando energia e jogando energia para... Né? Eu fiz o trabalho agora caminhando aí pelo CAEC, que é uma energia muito positiva, e na hora do café lá no hotel eu senti que eu isquei uma consciex. Aí comecei a trabalhar a energia, vim para cá, já deu uma... Provavelmente foi encaminhado.
Ó, nesse caso, eu acho que você já fez alguns movimentos importantes que eu gostaria de destacar, tá? Primeiro, a exteriorização de energias positivas para a pessoa que passou pelo processo da dessoma, tá? E às vezes na TENEPS, trazer ela na tela mental da TENEPS e exteriorizar muita energia positiva para ela. No mais é procurar, aí é o fácil falar, mas não, nem sempre é fácil praticar, tá? É não ficar pensionizando nela o tempo todo, ok? E aí basta não, né? O ideal que eu vejo é ter uma ocupação nessas horas, para que a pessoa foque a sua pensionização dentro da interassistência. Agora tem uma outra dica específica que eu gostaria de dar para essa situação, se me permite. Você faz a técnica do livro dos credores do Grupo Kármicos? Você conhece a técnica?
Mais ou menos.
Então, vou tem lá os exemplares na epígrafe. São cadernos, não é um livro, é um caderno, tá? Vai lá, tem um caderno otimizado para fazer isso. Procura, se você concordar, obviamente. Você vai lá.
Lógico.
Pode falar.
Com certeza, porque toda a intenção aí, nós como voluntário, é de... ajudar um ou outro, né? Mas positivamente.
Mas para a pessoa. Mas eu estou falando da técnica específica.
Sim, sim, tá? Sim.
Se você concordar com a
aplicação, com certeza.
Da técnica, etc. Tal, aplica, coloca o nome desse seu amigo lá no livro dos credores. Lá no livro tem todas as explicações. Uhum. Coloca ali e deixa a interassistência rolar. E deixa. Aí você os amparadores. Deixa os amparadores agirem. Eu já contei, vou contar de novo esse exemplo aqui, porque eu acho que pode ajudar você. Eu já contei, para quem já escutou esse meu exemplo, eu repeti, pela milionésima vez, vai me dar um desconto, tá? Okay? A paraninfa da minha formatura estava meio mal de saúde, eu estava acompanhando a situação dela. Acompanhando, que eu digo esporadicamente, eu sabia o que estava acontecendo com ela. Um belo dia ela dessomou, teve a dessoma dela. Ok? Eu sabia que ela dessomou. E o nome dela já estava no livro dos credores há um bom tempo. Um belo dia eu estou na TENEPS, daqui a pouco eu sinto que eles estão assistindo ela. Sabe aquela assistência que você não tem dúvida que está acontecendo? Aí eu vi que ela hoje eu acho que está até próxima aqui das coisas da conscienciologia, mas eu não tenho certeza disso não. Aí é um palpite que eu estou dando. Tá? E muita energia. E outra, recentemente eu perdi um amigo, agora, faz pouco tempo, também no mês de dezembro, ele teve um câncer, ele teve, durante vários anos ele ficou sem a mandíbula na parte de baixo. O câncer destroçou a mandíbula dele embaixo, ele teve que tirar a mandíbula. Tinha uma outra doença de fundo que fazia ele ter esses cânceres. E ele perdeu a mandíbula na parte de baixo. Esse cidadão me ajudou em momentos críticos da minha vida. Tá? Em situações que teve doença na minha família, que eu não soube lidar, ele é que me ajudou. Tá? E aí depois a gente terminou a faculdade, cada um foi tocar sua vida no seu canto, ele fez doutorado, é um dos caras que mais ajudou na questão de deficiência mental, deficiência intelectual aqui no Brasil. Tá? Aí eu botar na TENEP, na energia. E daqui a pouco, eu acho que vai ter, talvez não seja nem eu, talvez sejam até outras pessoas que vão conseguir assisti-lo. Mas algum nível de energia eu estou colocando ali para a coisa ter de assistência. Se é que ele já não está bem, porque ele tem mérito. Esse cidadão tem mérito. Só de ter aguentado a doença que ele aguentou, tá? Você sabe o que é viver sem a parte de baixo da boca? Tá? Só o que ele aguentou dentro dessas circunstâncias, ok? Então, eu penso que ele pode ter muita, digamos assim, assistência. Então, recomendo. Põe o nome no livro dos credores, tá? Se já não come... E às vezes recomendo até aplicar a técnica, né? É bom conhecer a técnica com calma, tá? Tem vídeo no YouTube sobre essa técnica. Eu sou garoto propaganda dessa técnica, não sou único, tá? Você vai encontrar...
Eu acho que foi mais impactante, Ivo. É, porque eu tinha combinado com ele o seguinte. Olha, eu tenho eventos, outubro, novembro, dezembro, viagem para Foz. Estou aí com minha esposa aí no centro de Foz. Janeiro eu vou ir te ver. Entendeu? E como na situação de plano de saúde é complicado. Então, eu sou cara de pau, vou pedir. Não tem esse negócio, não fico com vergonha, não. Passo verniz na cara e peço. E, coincidentemente, teve um dos diretores, que eu fui bancário nesta vida, da Caixa de Assistência do Banco do Brasil, esteve em Vitória, e eu conversei com ele. Olha, está precisando disso, eu quero que você resolva isso. Porque ele não está... Assim, aquela dificuldade que é característica daqui do Brasil, da burocracia. Você acredita que no mesmo dia conseguiu o QEPAC e o cilindro de oxigênio? Ele ficou muito agradecido. Eu falei assim, não, depois a gente conversa. Talvez isso também, a minha expectativa de encontrá-lo no intrafísico, também isso mexeu com o meu emocional.
Você já fez a sua parte, meu caro.
É, sim.
Tá? Você já fez a sua parte.
Sim, com certeza.
Claro que eu não quero avaliar todo o processo, toda a relação, mas nesse ponto específico, você fez a sua parte, você assistiu. Tá?
Com certeza.
E agora vamos lá. Encaminhe o nome dele para a TENEP, se você quiser, para o Conselho de Epicons, para outros TENEPsistas, que você acha que é melhor, tá? Uhum. Para continuar a assistência, se é que ele já não está assistido e encaminhado. É. Mas, na dúvida, não tem problema nenhum. Coloca o nome dele na TENEP do
Conselho de Epicons. Falou, professor, muito obrigado.
Hein? E vamos continuar procurando ajudar.
É isso aí. Okay?
Professor Ivo.
Terezinha, só para pedir um momentinho, eu sempre me confundo. Termina 10h45 ou 11h? 10h45, né? Ok, obrigado. Pode falar.
Só aproveitando a deixa que nós temos pela Orto Cognitivos o curso Técnica do Livro dos Credores Grupo Kármicos, que é ministrado pelo professor Ivo. Então a gente tem vários materiais gratuitos online que o professor Ivo já defendeu para a gente assistir e tem esse curso que ele tem uma oportunidade de a gente ter um fórum mais pequeno. É uma turma que tem um limite de 20 pessoas, então a gente consegue conversar, debater sobre a aplicabilidade da técnica na nossa realidade, né? Para mim foi bem desassediador, a minha experiência foi muito rica e eu consegui deslanchar com o livro. O próximo curso vai acontecer no sábado, dia 10 de fevereiro de 2024. É das 15 às 18 horas e é online. Então, dá para quem estiver nos assistindo, tiver interesse, também o nosso colega aqui, se tiver interesse em participar, o professor Ivo vai ficar feliz em ter você na turma dele.
Pode repetir, Olivia.
10 de fevereiro de 2024. E esse curso está disponível no site da Orto Cognitivos. Isso mesmo.
No carnaval, dentro das atividades da conscienciologia, a gente não faz atividades de campo ou parapsíquicas. Nesse dia as dinâmicas param, tudo para ali, porque é muita comoção. Mas as atividades educativas, educacionais, a gente continua com elas sem problema nenhum. Não vamos deixar de esclarecer as pessoas aí por causa da questão do carnaval. Tá? Terezinha, quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa da internet?
Sim, é para o senhor aprofundar aquele item da enumeração, o item 3, o desenvolvimento do generalismo interassistencial a partir do autodomínio bionergético avançado.
Foi o que a Fátima perguntou, mas a gente vai voltar nesse assunto.
Para ampliar esse autodomínio bionergético avançado.
Começa pelo básico, depois tem o arco voltaico, depois tem todas as 40 manobras bioenergéticas, dominar a energia de tudo quanto é jeito, trabalhar com energia de tudo quanto é jeito, de maneira discreta. Às vezes é bom trabalhar, às vezes a pessoa pode estar fazendo muita influência positiva em um determinado contexto e ela está sendo absolutamente discreta. Ninguém está percebendo que ela está ali do ponto de vista intrafísico, mas extrafisicamente ali ela está fazendo diferença, ela está fazendo assistência. Agora, tudo começa por uma coisa chamada estado vibracional. Agora, além do domínio bioenergético aqui, que eu estou falando do generalismo, você saber usar a sua energia para assistir qualquer pessoa com qualquer perturbação. Seja criança, adulto, idoso, seja o que for. É você ter um domínio com energia para ajudar em qualquer circunstância. Inclusive dos quadros psiquiátricos. Pode ser psicótico, pode ser com estresse pós-traumático, pode ser com transtorno obsessivo compulsivo.
você ter um domínio, uma confiança nas suas energias, capaz de ajudar esse povo todo. Sem contar que um detalhe, tá, pessoal? Vou fazer um contraponto aí. Quando você começa a se dedicar à interassistência, você começa também a fazer a autorremissão das suas patologias. A interassistência, eu recomendo o verbete omniterapeuticologia. É esse ou é omniterapia? Agora não lembro qual é o nome, mas é omniterapia. Pode consultar lá os verbetes na Enciclosapiens. A Enciclosapiens, que por sinal lançou a 10ª edição agora da Enciclopédia da Conscienciologia. Bom destacar isso aqui. Tá? Vai lá e vocês vão ver que tem lá, vocês podem ter, perdão, vocês podem ter lá uma técnica, a técnica que o professor Waldo coloca. Se você quer melhorar alguma doença, vai fazer assistência. Se você quer melhorar alguma perturbação, vai fazer assistência. Claro que dependendo do processo que a pessoa tem, né, gente, não é só fazer assistência, ela vai ter que ter um discernimento, né? Vai ter que cuidar dela, fazer determinadas situações, vai ter que investir nela mesma, vai ter que cuidar da saúde, uma série de coisas. Mas, além disso, tem a questão assistencial que ajuda bastante, ok?
Ela retira o foco, né, professor? Dela mesma sai do egocentrismo para
aceitar. Perfeito. Né? Isso por si só já dá já alivia algumas coisas, alivia positivamente.
Okay? Professor Ivo, agora é para ampliar a frase enfática.
A interassistência impactante pode auxiliar a consciência missivista a autodiagnosticar posturas ainda imaturas ou apriorismoses. Isso aqui sou eu, tá? Comprometedoras do desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido e cosmoético. Quando você... Isso tem a ver com o que a gente estava falando com a Fátima, tá? Ok? Com a Fátima e com a Olívia também. Escuta, na hora de fazer assistência, esteja aberto para o que for. Inclusive para coisa antipática, tá? Não estou dizendo que a pessoa estando aberta necessariamente vai aparecer algo antipático. Não é isso. Outra coisa, na TENEPS, quem manda é o amparador. Na TENEPS não é você que eu digo com sim, né? Não é você com sim que manda. Quem manda é o amparador. Então esteja disponível para o que for. Olha, isso eu já falei antes, vou repetir pela milionésima vez para quem já me escutou, eu peço desculpas aí, mas vai. Você faz livro dos credores, Grupo Carlos. Você faz técnica lá da TENEPS Planetária. Você faz, deixa eu ver o que mais, recebe pedido de TENEPS. Você faz o quê? Participa da consciência terapia ou de outra voluntariada nas instituições conscienciocêntricas. Escreve verbete, escreve não sei mais o quê. Aí vai para TENEPS. Às vezes a assistência que vai acontecer lá não tem nada a ver com nenhuma das coisas que você fez. Porque quem vai definir é o amparador. Ele é quem tem a cosmovisão. Um dia ainda vou fazer um verbete cosmovisão amparológica. Ele é que tem a cosmovisão de quem vai ser assistido. Você se predispõe, inclusive você coloca nomes da TENEPS, faz seu livro de credores. Mas você coloca lá e fica disponível, porque quem vai decidir é ele. Ele, quando aponta aqui, é para os amparadores, tá? Okay? É ele quem toma a decisão. E às vezes ele vai trazer pessoas ou consciências que estão no seu limite na sua interassistência. É para saber que está no limite. Então às vezes ele traz um povo lá que teve a ver com o traço de suicídio, etc e tal. E por aí vai. Faz parte. Ok? Então, é isso que eu quero salientar aqui. Né? Pessoal, o fato da pessoa ser intermissivista não quer dizer que ela não tenha preconceito. Olha, tá, ok? Tá. Isso, né? Essa questão, a pessoa é intermissivista, e é bom que é intermissivista, ninguém está indo contra isso não, tá? Mas não significa que ela não tenha coisas a trabalhar. Tá? Olha a questão da política, eu já falei isso e vou ter que falar de novo. Não. Pessoa é preconceituosa com petistas ou é preconceituosa com bolsonaristas? Ou é preconceituosa com quem votou no Cabo Daciolo, sei lá quem for. Tá? Esse preconceito, ele é negativo. Você vai deixar de assistir uma pessoa porque ela pensa politicamente diferente de você? E às vezes a assistência que você vai dar para ela não tem nada a ver com política. É outro contexto totalmente diferente. Só que aí entra o assédio da política,
quando eu digo a sede da política, nesse contexto negativo que eu estou colocando, tá? Política em alto nível é outra coisa. Quando entra essa sede da política, pronto, bloqueia a assistência. Né? E aí a pessoa não fala, ou ela cria uma antirreceptividade a ela, porque a pessoa fica manifestando a posição dela. Quem tem representatividade conscienciológica, não precisa ser só Epicom não, tá? Quem tem representatividade conscienciológica deve pensar muito antes de ficar expondo determinadas opiniões, inclusive na política. Eu tenho PhD nisso no errado, porque eu já errei nisso de tudo quanto é jeito, tá? Okay? Hoje eu melhorei um pouquinho, estou mais lúcido. Tá? Não deve, porque senão você cria uma barreira antiassistencial contra você. Isso aconteceu comigo. Tá? Então, não pode deixar o processo da política entrar de maneira assediadora dentro da interassistência da pessoa. Se ela fizer isso, ela está errada. Eu errei várias vezes com isso, eu admito claramente. Tá? Agora tem uma coisa, eu sou um cara despojado. Eu erro, admito meus erros e compartilho depois a experiência que eu tive com meus erros. Eu não tenho problema com isso. Tá? Ok? Então, essa situação de despojamento também é positiva em alguns contextos. Isso não quer dizer que o fato da pessoa ser despojada não tenha coisa que a pessoa tenha que trabalhar para melhorar. Eu tenho um monte de coisa para trabalhar para melhorar. Mas às vezes isso em termos de assistência ajuda. Ok? Fechou aí, minha cara?
Fechou.
Pessoal, eu queria salientar mais uma vez aqui, temos 10 minutos, ainda tem tempo para pergunta, caso alguém queira perguntar, tá? Mas eu queria salientar novamente a questão do PROAD, ok? Principalmente o parágrafo do PROAD que fala da questão da complexidade. O PROAD está entre os cursos mais avançados e complexos da Conscienciologia, não é à toa que ele é tão cheio de pré-requisito. Ele ali, outra coisa, a gente já teve pessoas que moram fora de Foz, que vieram fazer o PROAD aqui, tá? Já teve gente de São Paulo. Eu me lembro de pelo menos um ou dois casos de São Paulo, se eu não estiver equivocado. Um caso de São Paulo é bem claro, que a pessoa vinha de São Paulo para cá para fazer o PROAD nos módulos. E teve de outras cidades também, mas eu não vou conseguir lembrar agora. Okay? Então é possível fazer isso também. Já vi que pessoas que se programaram. Claro que o PROAD, por ser um curso de 6 meses de extensão, com 6 finais de semana em que você vai ficar imerso, vai implicar, independente da situação, você... Não, ah, eu queria fazer a complementar, eu queria fazer... Às vezes não dá pra abraçar o mundo. Vai ter que focar e vai ter que priorizar ali. A Fátima que fez o PROAD não me deixa mentir, ok? Você vai ter que focar. Eu atuei no PROAD, eu participei de 4 PROADs. Um como aluno e outros 3 como consciencioterapeuta. Tá? Então, isso tudo vai... E outra coisa, é um desassédio que também acontece... Está entre os desassédios mais sofisticados que a gente faz dentro da CCC, pelo menos do meu ponto de vista. Okay? Na hora que junta Epicom, na hora que junta conscienciômetra, na hora que junta consciencioterapeuta, eu não participei como Epicom, participei como consciencioterapeuta, tá? Inclusive desse último. Tá? Já estava no conselho de Epicom, mas eu participei com o meu ego, muito mais com o meu ego de consciencioterapeuta. Então, cara, alguma coisa de bom sai desse negócio. Quando está no PROAD, isso é a primeira vez que eu vou comentar. Quando você está no PROAD, fica em U, né? Fica um auditório em U, e a pessoa sentada ali na frente, com todo mundo olhando. Teve uma hora que você sente a Equipex atuando em cima de todo mundo, para dar ideia para a pessoa que está ali. Né? E é como se chovesse ideia. Então fica ali. Teve uma hora que teve uma situação. Eu não vou citar nomes aqui, tá? É um tipo de caso, é uma coisa, um detalhe, mas não passa. Eu pensei em abordar a relação de uma pessoa com os amparadores extrafísicos dela. Eu fiquei na dúvida. Porque eu sabia que no caso daquela pessoa, ela tinha muita ligação com os amparadores chineses. Quando eu fiquei na dúvida, eu acho que eu devo abordar isso, mas eu estou na dúvida, acho que eu não devo abordar. Quando eu penso que eu fico na dúvida, a consciencioterapeuta que estava do meu lado se vira para mim e diz o seguinte: Ivo, ela tem um jeito chinês, não? Cara, é a senha, né? É para falar. Tá? A hora que ela diz o troço desse é para falar. E, então, os amparadores, e eles sabem tudo o que você pensa, o que você está pensionizando, Quando você dá uma mancada lá, você sente que deu uma mancada, ok? Aí você, opa, aqui não é por esse. Esse não é o caminho mais adequado. Vou retirar o time de campo. Tá? Porque o processo de energia fica muito evidente. E o campo que a pessoa está ali, o Antônio também participou do PROAD, ele sabe como é que é. Tá? O campo ali explicita muito a realidade consciencial. Claro que também vai depender da pessoa, ela querer abordar ou não outros pontos, né, gente? Que também não vai, né, ter certas coisas que não dá para ficar forçando a barra. Tá? Ok, pessoal, nós temos 6 minutos. Alguém mais deseja comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tá?
Bastante aqui, que está um ótimo debate, excelente.
Tá. Mas as consciências, por favor, não pode me ajudar. O quarteto todo perguntou, você não perguntou ainda. Tem alguma coisa que você deseja perguntar?
Aqui o senhor.
Opa, pode perguntar.
O PROAD, ele é presencial, ele não é online, né?
É presencial, não dá para ser online.
Não dá, porque é praticamente um curso de campo. Realmente, para quem está fora, 2.000 quilômetros de distância fica meio complicado. É complicado.
Senhor Ivo, o microfone. Microfone.
Desculpa. O PROAD ainda não começou a itinerar. Não estou dizendo, acho difícil a curto prazo isso acontecer. Mas quem sabe, a médio ou longo prazo, de repente no futuro, a coisa não acontece.
Quiçá, Saquarema, né? Para mim fica mais perto.
Beleza, vamos ver. Um campo é uma boa ideia.
Fazer
um
campo. Porque esse ano houve o Lucidez, foi o primeiro itinerância, Lucidez retrocognitiva.
O PROAD não é só. Tem uma parte específica que é de campo, o que não quer dizer que não tenha campo também nas outras atividades.
Não, eu sei.
Tá, e tem uma parte que é mais argumentativa mesmo, né, a pessoa se apresentando.
Sabe por quê? A gente que mora fora de Foz, às vezes tem muito curso, o que quer fazer?
Sim.
Mas como você tem que vir a Foz, fica muito complicado, por exemplo, no caso do PROAD, são 6 módulos, são 6 viagens que você tem que vir a Foz.
Perfeito.
Tá. Então, para a gente ainda, agora se for o Rio de Janeiro, fica mais prático.
Fica mais prático. Agora, também, se um dia der na sua cabeça de querer se mudar para Foz do Iguaçu, fique à vontade nesse sentido, tá bom? Ok? Pode
perguntar. Temos apegos.
Estava pensando um pouco aqui sobre os preconceitos e lembrando até de um caso de uma projeção em que eu visualizei algumas consciências num local que hoje é um parque e foi trabalhado nesse parque, né, foi feita uma revitalização. E lá nesse parque, na projeção, ainda haviam várias construções e escombros, né? E eu tô pensando aqui por causa do preconceito, né? E de visualizar consciências ali que não. Quando eu cheguei próximo e eu estava amparado, eu não fazia nada, né? Eu estava assistindo, ou olhando, acompanhando. Mas algumas consciências então recuaram, se esconderam. E nesse processo, assim, olha, quando você não interfere. Isso não é para assistir, isso, ou você não vai interferir, não vai avançar, né? Sem que haja. Essa abertura de quem está ali nessa situação. Então, trabalhando com essa questão de melhoria de espaços, né, fiquei pensando um pouco sobre, para ampliar um pouquinho essa questão do preconceito ou também desse livre-arbítrio, dessa dúvida entre o que é assistir e o que a gente está avançando do ponto. Né? Eu acho que ali ficou um pouco essa lição de até que ponto eu vou. Né, foi uma deixa, assim, digamos, para eu refletir sobre essa interferência. Né?
Mas a chave é o desenvolvimento parapsíquico para você ter ressonância com os amparadores. Se você tiver ressonância pensênica com os amparadores, vai ficar muito mais fácil você ter isso, porque isso não depende só de você. Depende do trabalho da equipe multidimensional. Tá? Então, por exemplo, e outra coisa, desses lugares de floresta, hortos, Horto florestal, por exemplo, coisa desse tipo, tem alguns desses aí, que não é porque o lugar é verde, lindo, maravilhoso, que não está cheio de gente assediadora lá em cima do local. Tá? Porque teve um histórico no local, teve alguma coisa que aconteceu e o local lá tá assediado. Tá? Em Florianópolis, eu lembro do Bioenergia Sem Muros, que de vez em quando acontecia lá no horto florestal. Tá? Naquele lugar tinha pontos lá que precisavam de assistência. Ok? Então, e às vezes tem muito desassédio para ser feito nesses lugares. Então, quem mexe com espaços, é bom ficar. existe uma coisa chamada estigma ambiental. É quando o lugar está estigmatizado do ponto de vista da energia. Então, da energia, porque aconteceu alguma coisa lá, aconteceu alguma situação que deixou o lugar negativo. Precisa de muito trabalho, e às vezes é trabalho intrafísico também, tá? É mexer com as estruturas lá, é fazer uma reforma, é tirar determinados bagulhos energéticos que estão lá físicos. E além disso tudo, também trabalhar com muita energia na TENEPS e por aí vai, para poder desassediar o lugar de fato. Isso daria para ficar falando aqui durante horas, Não é o objetivo aqui agora, mas esse assunto dá pano para manga, tá? A questão do anti-estigma ambiental é trabalhar o anti-estigma ambiental. Não sei se eu ajudei na resposta, tá? Ok? Mas na pergunta eu vou voltar ao início da resposta. É a questão aí da ressonância parapsíquica com os amparadores. Porque é aí que você vai ter a visão de conjunto do que pode ser feito e do que não dá para ser feito. Ah, tem um limite aqui, tá? Ali vai ter que parar, tá? Pessoal, são exatamente 10 horas e 45 minutos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui, das consins que vieram aqui no Trisme Debate, do pessoal que assistiu online e também aí da participação e das consciências extrafísicas. Meu muito obrigado. Tem aí as informações do próximo Epicentrismo Debate, Terezinha? Passa a palavra aí para a Terezinha, então.
As pontuações de hoje foram 51 espectadores simultâneos, 172 acessos e 10 presentes aqui no Tertuliário. O próximo tema, na próxima sexta-feira, é autoparafenomenoteca, da especialidade para parapercepciologia com a EPICOM do Sidal.
Um ponto importante, pessoal, esse próximo vai ser o 199. Estamos chegando em 200 epicentrismos em debate. Daqui a pouco vai ter livro publicado com todos os papers feitos pelos epicons. Perfeito. Aqui. Tá? A grande maioria dos epicons participou. Então vamos ter um livro em breve. O Hernani já está organizando isso junto com a Gisele. Daqui a pouco a gente vai ter livro com todos os papers, um registro. É um registro experiencial, teático. Acho que é teático, se não está aqui teático, fica mais completo. Nós vamos ter um registro teático muito positivo de tudo que já foi feito aqui, de tudo que já foi, digamos assim, apresentado aqui no Epicentrismo em Debate. Tá bom?
Agradecemos a todos a presença e desejamos um ótimo final de semana. E contamos com a presença de todos no próximo Epicentrismo.